Vila Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeador Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeador Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, e que de Santo André, e estuda aqui os temas do nosso dia a dia. Lembramos a você que você pode também ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou ainda, se você preferir, você entra lá no site www.semeador.org e escuta o nosso programa, que ele está lá gravado para você ouvir quando você quiser. Estamos chegando aqui para levar para você o tema de hoje, a parábola do jovem rico. Esse é o tema de hoje. Nós estamos com a nossa equipe toda a postos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica hoje a Cristina, e que também está nos telefones, atendendo você aí nos telefonemas. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, e aqui do meu lado nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. Hoje nós não temos o entrevistado de fora, não temos convidado a equipe do Semeador Boa Nova, que está fazendo o programa hoje diretamente. A parábola do jovem rico é o nosso tema de hoje, para você participar aqui com a gente. A busca da felicidade na posse ou no domínio das coisas do mundo é o motivo de muitas pessoas não encontrarem a felicidade dentro de si. No programa de hoje, nós vamos analisar esse tema, essa busca, essa da felicidade, de uma maneira diferente, dentro de si mesmo, um encontro com Jesus, conforme os ensinamentos dos espíritas kardecistas. Eu queria começar perguntando para o Marinho. Marinho, você poderia, em rápidas palavras, explicar para o nosso ouvinte o que é uma parábola e por que Jesus transmitiu os ensinamentos dele sob a forma de parábola, hein, Marinho? Por quê, hein?
É interessante, Toríbio, que nós falamos às vezes, né, citamos, isto é muito comum em todas as escolas religiosas que estudam os ensinamentos de Jesus, nós falamos muito das parábolas de Jesus, falamos muito das várias parábolas, são conhecidas por nome, como esta, por
essa
exemplo,
parábola
que vai ser hoje. E na realidade, parábola, nós poderíamos, de uma maneira simples, dizer que é uma história, né? É uma maneira de nós contarmos ou ensinarmos coisas, ou passarmos uma ideia, passarmos uma forma de ser, uma forma de pensar, contando uma história. E Jesus utilizou muito esse recurso. Jesus, um espírito iluminado, o maior espírito que já passou pela face da terra, uma inteligência privilegiadíssima, muito imbuído de ajudar a humanidade a se renovar moralmente, a se reencontrar, a seguir o caminho do bem, ele contava histórias, né, como exemplos que tinha, né? E aí também tem uma outra vantagem, essa maneira de ensinar que Jesus tinha, que quando ele contava uma história, ele também estava como se estivesse plantando uma semente, né? O espírito Emmanuel, que era o espírito protetor de Chico Xavier, nos vários livros que ele escrevia, que ele escreveu pela mediunidade dele, dizia que a parábola era uma semente que um dia ia florescer, né? Então isso também é interessante, porque a história, é difícil das pessoas mudarem a história, né? Quando alguém conta uma história, a história fica conhecida e ela se perpetua ao longo do tempo.
Se mantém, né, Marinho? Isso. Sempre mais ou menos do mesmo jeito, né?
E foi uma forma também que Jesus encontrou de fazer com que os ensinamentos fossem deturpados ao longo do tempo o menos possível, né? Porque quando você conta uma história, as pessoas guardam o moral da história e aquilo fica, né? Uhum. Vamos assim dizer, através dos tempos, né?
Hélio, deixa eu perguntar para você. Nós estamos falando da parábola hoje, nós vamos falar da parábola do jovem rico. Mas o Marinho deu uma explicação sobre as parábolas agora, muito interessante, até porque, para a gente entender um pouquinho do ponto de vista da época, Jesus falava por parábolas, até porque as pessoas não tinham até o ensinamento culto, não tinham ao conhecimento um pouco mais ampliado, né? Mas por que o Espiritismo até hoje conserva dentro da sua linha de trabalho, da sua linha de estudo, da sua linha de doutrina. Até hoje considera as parábolas e trabalha as parábolas de Jesus até hoje, hein, Hélio? Por que o Espiritismo trabalha isso dessa maneira intensamente e sempre volta a falar sobre as parábolas? Por que o Espiritismo busca nas parábolas o seu ensinamento?
Bom, como o Mário já falou, o Mário já nos disse aí, a parábola é um recurso dos mais eficazes, né, para a fixação de uma ideia. Nós temos, por exemplo, modernamente, hoje nós temos as pessoas, nós temos o audiovisual hoje, né? Você vai numa palestra hoje, por exemplo, de empresarial, eles vão usar o audiovisual, vão usar uma imagem, fixar uma imagem na parede, através de recursos modernos, né? De PowerPoint, quem conhece e tal, vão fazer, vão passar um filme. Mas isso nada mais é que uma parábola, na verdade. Nos tempos de Jesus não existiam recursos audiovisuais para isso, e ele precisava fazer com que as pessoas visualizassem essa, o que ele queria dizer. E mais do que isso, como é que você passa a mesma história para pessoas, o mesmo ensinamento para pessoas em graus de diferentes graus de entendimento, que as pessoas estão em vários graus de entendimento. Se você chega numa casa, você conta a mesma história, por exemplo, um ensinamento para uma mãe, uma avó que tem 60 anos, 70 anos, a mãe que tem 30, 40, e um filho com 17 e um filho com 12, eles são diferentes, o entendimento de cada um deles. Se você passar isso por uma história, cada um deles vai fixar no grau de entendimento dele, né? O de 12 anos vai pegar o que interessa para ele, o que ele consegue assimilar, o 17 e tal. Lá na frente, essa mesma história, esse de 12 anos, quando tiver 17, ele vai entender como 17, o 17 vai entender como o que tinha 60, e assim a coisa se perpetua. Em função disso é que o Espiritismo trabalha com a parábola. Por quê? Primeiro, porque se Jesus usou a parábola, é porque, e acho que até mais à frente se falaremos alguma coisa sobre isso, e mais do que isso, eu vou usar também dentro daquilo que faz parte do mundo cognitivo da pessoa, ou seja, daquilo que ela entende. Se você vai falar com um pescador, você tem que contar uma história de peixe, né? Porque se você vai falar com uma dona de casa, você fala coisas, assuntos domésticos, familiares, para entender. Se você vai falar com uma pessoa da agricultura, você conta uma história sobre a agricultura, naquilo que está no grau de entendimento dele. E nós continuamos usando, porque se Jesus usou, foi muito bom e fixou a imagem, como o Mário falou, atravessou 2000 anos, né, Mário? São 2000 anos atravessando essa imagem, está fixada através do tempo. A palavra do semeador, por exemplo, né? Quer dizer, que até leva o nome da nossa casa, leva um semeador, né? O semeador, todas as pessoas conhecem qual é o semeador. Então qualquer pessoa sabe, o que aconteceu? Ah, foi semeado. É que essa história foi semeada num terreno não muito fértil, né? Não cavou fundo, e assim as coisas vai. E todos conseguem falar sobre isso, né?
Sérgio, dá sua contribuição pra gente aí, Sérgio, sobre a questão das parábolas de Jesus.
Você veja que o Hélio disse que atravessou 2000 anos, né? E a gente pode perceber que atravessa culturas, atravessa religiões, porque seja católico, seja protestante, seja espírita, quando você pega uma parábola de Jesus, os ensinamentos ali, que são os ensinamentos morais, eles são válidos independentemente da tua fé, independentemente da tua religião. Quer dizer, você tem a essência dos ensinamentos de Jesus nas parábolas.
Exatamente.
Muito bom. A parábola do jovem rico, esse é o nosso tema de hoje. Marinho, explica pra gente, Marinho, o que é que diz a parábola do jovem rico, que é o tema do nosso programa. O que é que fala essa parábola? Que história é essa, Marinho?
Sim, essa é uma história que foi uma forma que Jesus encontrou de dizer que as oportunidades que nós temos e as preocupações que nós temos com as coisas do mundo, né, se assemelha a uma história, que é a história do jovem rico que ele contou, em que está em todos os evangelhos, né? Ontem nós aqui estudando um pouquinho essa parábola, o interessante que me chama muito a atenção é que tanto nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos está registrada com o mesmo teor. Porque às vezes a gente encontra um registro no evangelho de uma forma, às vezes a gente encontra de outra forma, um pouquinho alterado, né? E está com a mesma, com os mesmos dizeres, as mesmas palavras nos três evangelhos. O que mostra, né, que foi um testemunho que os evangelistas presenciaram com alguma intensidade, que conseguiram retratar a coisa com exatamente com as mesmas palavras.
Aconteceu, né? Mesmo, né?
Aconteceu mesmo. É uma coisa bastante real, né? Como aqui você nos lembra neste momento. E essa história é o encontro que Jesus teve com um jovem. Fala-se de um encontro que Jesus teve com um jovem. E um jovem que, percebendo Jesus como sendo uma pessoa diferente, como sendo um missionário, uma pessoa do bem, aquele jovem logo ele se, vamos assim dizer, encantou-se, né? Ele logo ficou admirado e ficou influenciado por aquela aura de bondade, de magnetismo, aquela aura missionária que Jesus tinha, né?
E ele era rico, Marinho, esse jovem
era rico. Esse jovem era um jovem rico, né? Que perguntou para Jesus assim, o que que ele precisava fazer para entrar no reino dos céus, né? A primeira resposta de Jesus foi, olha, observe os mandamentos de Deus, né? Como não roubar, como não matar, como não adulterar-se, né? Esse tipo de coisa. Aí ele falou, mas isso eu já observo, né? Esse tipo de comportamento eu já observo, né? Mas o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? O primeiro ensinamento está aí, né? Quer dizer, a gente seguir a letra, né? Muitas vezes o que está na Bíblia, seguir a letra, o mandamento de Jesus não é suficiente para a gente entrar no reino dos céus.
Esse jovem estava, né? Meio incomodado.
Ele estava incomodado. Quer dizer, ele já sabia que, apesar de ele estar observando todos os escritos, apesar de estar observando todas
faltava
as coisas,
faltava alguma coisa
para ele ter certeza que ele entraria no reino dos céus, né? E aí Jesus disse, bom, o que você precisa fazer então é o seguinte, você pega todos os bens que você tem, doa para os pobres, né? E depois você vem e me segue, né?
Jesus falou isso para ele.
Faz para ele.
Né? Vai lá, vem tudo que você tem, depois vem aqui.
Depois me segue, né? E aí o que aconteceu é que o jovem ficou muito triste, né? Porque como ele tinha muitos bens, aí vem o registro de que como ele era muito rico, não é? Ele teve dificuldade, ele não conseguiu. E aí ficou uma decisão que ele tinha que tomar. Aí era com ele a decisão, né? O que eu faço? Eu dou minhas coisas para os pobres e sigo Jesus no sentido figurado, quer dizer, seguir os ensinamentos de Jesus, né? Ou eu continuo com os bens que eu tenho, né? E aparentemente ele decidiu continuar com os bens, por isso que Jesus comentou com os apóstolos depois, né? Que era muito difícil que um rico entrasse no reino dos céus, né? Ou seja, era muito difícil que nós conseguíssemos nos desfazer das coisas do mundo, né? Para que a gente pudesse seguir o ensinamento dele, seguir a... Então essa é a história que...
Quer dizer que foi daí, Marinho, foi desse momento aí dos ensinamentos de Jesus que saiu aquela expressão que é mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Exatamente. Aliás, com essas mesmas palavras está registrado nos três evangelhos.
Né? Ah, interessante. Aliás, você que está na nossa audiência aí, uma dica para você aí. Para conhecer isso com muito mais, um pouquinho mais de profundidade, dá uma olhadinha lá no Evangelho de Jesus, relatado por Marcos, no capítulo 10, que é onde tem lá a parábola do jovem rico. Para você buscar um pouquinho mais, é fácil. Marcos, capítulo 10, os versículos 17 a 31, mas está lá muito claro isso. O Marinho explicou com uma fidelidade muito boa aí a questão da parábola, né, Marinho? Como esse jovem tentou buscar Jesus e não foi, né? Não voltou mais, né? Jesus falou para ele, você quer ficar comigo? Então vende tudo, dá tudo para os pobres. Aí ele não voltou mais, não apareceu mais.
O que é interessante, né, que Jesus ele falava a mesma coisa de outras formas também, né? Porque ele falou por essa parábola e deu para entender, porque aí todos entendem, né? Essa parábola. Mas mais à frente, ou um pouco antes, eu não me lembro agora, ele falando sobre isso, ele falou, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E não basta as muitas palavras para você entrar no reino dos céus, né? Não basta você conhecer a palavra, você orar a palavra, você rezar a palavra para que você entre no reino dos céus. Você precisa praticar, ele fala. E mais à frente ele vai falando várias vezes, ele volta nesse assunto. Porque nós sabemos hoje, né? E provavelmente também alguns sabiam também naqueles tempos, né? Que você é incompatível, se você vincular a sua felicidade, né? A sua felicidade pessoal, a sua pessoal, você espírito, que você é eterno, né? Se você vincular a sua felicidade a qualquer coisa do mundo, você fatalmente se decepcionará, porque você terá que deixar as coisas do mundo num determinado momento da sua evolução. Na hora do seu desencarne, em última instância, do seu desencarne, você terá que deixar, né? Então, qualquer coisa que você possua de material, que você possua de material, seja o que for, seja um pouco ou seja muito, você vai ter que se dispor disso num determinado momento, né? Se você não fizer isso voluntariamente, se você não se apartar, e para você se apartar não é necessário que você doe, você joga tudo fora, não. Mas você separar, não, eu sou eu, né? As coisas do mundo são as coisas do mundo, né? Quer dizer, se você não conseguir viver, separar essas duas coisas, e você não separar voluntariamente, se você não tomar essa decisão voluntariamente, você terá que tomar forçosamente na hora do seu desencarne, né? E aí sim você vai dar trabalho. No desencarne você vai dar trabalho.
Deixa eu perguntar aqui para o nosso ouvinte, você que está na nossa audiência aí, presta atenção na pergunta aí. E você? Você voltaria? Se entregar, e se Jesus falasse isso para você, né? Você voltaria, né?
Mas você sabe de uma coisa interessante, Toribio? Que eu ia perguntar isso para você. Eu ia perguntar para você, ia perguntar se você gostou dessa história. O que você acha dessa parábola?
Essa parábola, ela tem muita significância. Ela é muito.
E você acha, Toribio, que a pessoa precisa doar tudo para os pobres para a gente entrar no reino do céu?
O que Jesus quis dizer para esse jovem era assim: não dê importância maior ao dinheiro, às suas propriedades, aos seus bens, né? Não dê importância maior a isso do que a dedicação, do que a vida e o amor pleno ao próximo. É isso que Jesus quis dizer para ele, porque qual era o ensinamento básico de Jesus? Amor ao próximo como a si mesmo, né? E esse jovem, como você mesmo relatou, Marinho, ele estava absolutamente satisfeito com a sua vida material, etc., mas faltava alguma coisa. E ele foi lá: o que eu tenho que fazer para seguir o Senhor? O senhor não tem nada, o senhor não tem dinheiro, o senhor não mostra ser rico, nada disso, e vive bem, e é feliz. O que eu tenho que fazer para seguir o senhor? E Jesus disse assim para ele: vai lá, pega tudo que você tem e dá para os outros, vende para os pobres, dá para os pobres, doa para os pobres, depois você volta aqui e me segue. E ele não seguiu, ele não voltou. Claro, por quê? Porque ele ainda estava muito apegado às coisas materiais, às coisas físicas, às coisas da matéria. E esse é o ponto-chave dessa parábola aí, né? Não atribuir maior poder de atração para as coisas materiais, e sim para as coisas do espírito, as coisas do próximo, da relação, da caridade, do amor. Essa é a essência dessa parábola, né, Marinho? Me parece que é por aí a resposta, né?
É, eu acho que sim, eu acho que é interessante, né?
Deixa eu perguntar pro Sérgio aqui. Sérgio, você tá quietinho aí? Conta pro nosso ouvinte aí, Sérgio, se você acha que essa parábola tem alguma coisa a ver com o mundo de hoje, com o mundo atual. Sérgio, tem alguma coisa a ver com o mundo atual? Com os momentos pelos quais a humanidade está passando? Porque Jesus falou isso, o Hélio falou agora há pouco, Jesus falou isso 2000 anos atrás, e o Espiritismo trata disso até hoje. As demais crenças cristãs, volta e meia, passam por esse tema, falam a respeito da riqueza, para não dar tanta importância para a riqueza material, para o dinheiro. E hoje, tem relação hoje, Sérgio, com o momento que nós estamos vivendo hoje, a humanidade?
Vocês estavam falando aí, eu estava lembrando dessa questão de mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você olhar essa passagem de uma maneira assim meio linear, você vai pensar que Jesus está condenando a riqueza, e não é isso. A questão não é condenar a riqueza. A questão é qual é o tamanho do teu apego em relação a elas. A gente conhece pessoas ricas, riquíssimas, que nos seus momentos de lazer, que deveriam ser dedicados ao lazer, esse pessoal está trabalhando em favor do outro, está trabalhando no hospital. São exemplos claros. A gente não vai falar aqui o nome até por uma questão de respeito, mas são pessoas que conseguem já praticar esse desapego. São ricos e muito possivelmente eles terão lugar no reino dos céus. Mas também a gente conhece outras situações do outro lado, que são aqueles religiosos que pregam um apego excessivo à riqueza. São aqueles religiosos que pregam que você tem que realmente buscar a riqueza a qualquer custo. Existem denominações religiosas que pregam isso, que a felicidade está representada no bem material, no teu conforto material. E não é isso. A questão é muito, muito clara. É a questão do desapego. O Hélio foi muito feliz na colocação que ele fez. E hoje, no mundo atual, nós somos muito apegados às questões materiais. Nós queremos ter o carro do último tipo, nós queremos ter a roupa de grife. Não precisa nem ser rico. Tem pessoas que são paupérrimas e que têm esse apego. Tem pessoas que são paupérrimas e que buscam a todo custo, se endividam para comprar uma calça jeans de 200, 300 reais. Quer dizer, esse é o apego. É essa a crítica de Jesus. É nesse sentido que Jesus colocou. O que, que você está colocando como mais importante na tua vida? A que você está dando mais valor na tua vida? É essa reflexão que a gente tem que buscar.
Acho que você foi muito feliz aí, Sérgio, quando você falou dos hospitais, porque você encontra nos hospitais, invariavelmente, você encontra pessoas voluntárias trabalhando dentro dos hospitais. Não é muito comum isso, né? Aqui em São Paulo nós temos um exemplo, veja, ninguém vai fazer propaganda de nenhum hospital aqui, até porque não tem esse programa não tem essa característica. Mas você pega, por exemplo, no Hospital AC Camargo, que é o Hospital do Câncer em São Paulo, você encontra uma equipe de voluntários, senhores, senhoras, voluntários, trabalhando efetivamente lá, que são pessoas que se dedicam sem ganhar absolutamente nada, porque, aliás, o hospital nem pediu, eles foram lá fazer isso por absoluto voluntariado.
Aliás, aqui em Santo André, Turíbio, aqui junto ao hospital municipal, existe uma associação de voluntários, vai, não é?
Tá aí.
Que dedicam aí, e de onde vários companheiros do semeador, como o senhor e dona Dora, participavam lá também e faziam um trabalho lá, né? Quer dizer, e aqui na cidade, quer dizer, muitas vezes, e é independente de religião, quer dizer, qualquer pessoa que queira dar o seu tempo para visitar um doente, aconselhar um doente, ser útil, às vezes transmitir um recado para a família, alguma coisa, tem tantas oportunidades.
E lá você encontra, né, Marinho, pessoas de elevada posse, grandes posses materiais, pessoas chamadas ricas e pessoas simples do meio comum, né?
Então, ontem eu passava em frente ao hospital, aí onde o Mário estava falando agora, Santa Casa ali, antiga Santa Casa, o hospital municipal, e vi uma dessas senhoras saindo. E eu parei o carro para ela passar, assim, dei passagem a ela. O ar de felicidade que a mulher tinha estampado no rosto, sabe assim, de realização, ela devia ter acabado o turno dela, né? E ela vinha assim, ela vinha nas nuvens, ela vinha andando assim, sabe? Uma senhora já com uma certa idade, porém pisando assim, leve, sabe? Essa pessoa leve, assim. Eu passou assim pela minha mente, olha, a satisfação do dever cumprido, né? Da satisfação do dever cumprido, ela estava dobrando o jaleco dela, que às vezes o jaleco cor-de-rosa, né? Né?
É diferenciar,
e ela vinha dobrando o jaleco dela e muito feliz, assim, aquele ar de felicidade dever cumprido.
Nós,
né,
temos um companheiro nosso, o Moacir, lá do Grupo Emmanuel, né? Deve estar na nossa audiência, inclusive, um abração para ele. Ele faz um trabalho desse voluntariado no hospital. E ele disse para mim contextualmente, ele disse assim, eu me sinto tão bem nesse trabalho, porque ali nós nos igualamos todos, nós que não somos formados em medicina, os médicos que são médicos, né? Os donos do hospital, é uma coisa magnífica, aquela associação de interesse comum, totalmente desprendido da questão material.
É um exemplo claro do deixar tudo que você tem e segue-me. Porque naquele
Jesus.
Instante a pessoa está usando um tempo que é dele, que ele deveria aplicar em seu próprio benefício, mas não, ele está deixando tudo isso daí e está seguindo Jesus, ele está indo servir. Porque Jesus já disse, né, que o maior dentre vós é aquele que servir a todos.
Perfeito. Nós estamos falando sobre essa parábola tão intrigante e tão interessante que tanto ensinamento nos traz aqui. Hélio, você queria fazer um comentário?
Eu queria falar que o Espiritismo trabalha muito bem essa questão. Eu acho que talvez é o único que trabalha essa questão, porque o livro dos Espíritos fala sobre a riqueza e sobre a pobreza, como a riqueza e a pobreza como uma condição de prova, com uma condição que a pessoa tem que passar por essa experiência para poder avaliar e ver qual é a atitude dela. É que todos nós fomos, somos ou seremos ricos um dia. Fomos, somos ou seremos pobres um dia, né? Nesse processo. Então o Espiritismo trabalha sobre isso, que no momento em que você for rico, que a riqueza tem a sua utilidade, ou seja, você também pode servir e muito quando você gera empregos, você como isso vai gerar emprego, você vai gerar renda, você vai administrar os bens, os talentos daquelas pessoas que têm menos condições de reter em suas mãos alguma coisa por falta de conhecimento. O Espiritismo fala muito bem sobre isso, sobre que o rico material, e quando ele usa essa riqueza em favor das pessoas, gerando empregos, aquelas coisas todas, ele também está cumprindo essa parábola, né?
Muito bem, nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Nós voltamos já já, não desliga não.